Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro reúnem quinzenalmente para debater temas de interesse municipal, regional e nacional. E desta vez estamos exatamente neste plano nacional. A 15 dias de eleições legislativas, este é o último programa antes de eleições. Hoje, com o programa mais uma vez assente no Skype, mas com uma presença em estúdio que decorre de uma oportunidade de termos a presença do Rui Alvarenga do Pessoas Animais Natureza, e eu vou começar exatamente aqui pelo estúdio, já vamos a todos os restantes contactos no Skype. Rui, bom dia, bem-vindo. Como é que foram estas primeiras semanas de eleições mais a fundo, sobretudo muitos debates, uma mediatização que é trazida pelos canais de televisão, o Pessoas Animais Natureza, que leitura é que faz deste arranque, diria, de pré-campanha e agora também desta fase mais formal que vai começar agora com a campanha eleitoral?
Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes. Temos sentido que foi umas semanas intensas do ponto de vista do debate, formatos muito diferentes daquilo que estávamos habituados a ver. Existiram debates com capacidade de síntese programática bastante interessante e deu para perceber as diferenças entre as forças partidárias em relação a várias matérias. Pode-se discutir se existiria mais vantagem noutro tipo de formato e noutro tipo de debate, mas eu penso que foram suficientemente elucidativos em relação às, sobretudo para definir as diferenças entre os partidos. Do ponto de vista da substância, alguns foram pobres, ficou muito a questão do tom e a questão do estilo dos intervenientes sobressaiu mais do que propriamente a substância do debate, mas houve outros em que a substância prevaleceu, a cordialidade prevaleceu e foi possível debater com um nível civilizacional bastante aceitável.
Temos aí a primeira leitura, estamos ainda aqui a fazer só o ajustamento ao grupo que está no Skype, mas já temos presenças confirmadas e creio que podemos avançar já para o nosso painel. Filipe Mendonça Ramos, Manuel Prior, o Eduardo Antunes, também o Cândido Oliveira, que, estando já na chamada de grupo, está-me a entrar aqui também num circuito paralelo. Agora sim, creio que teremos daqui a pouco o Cândido e o Francisco Picado, do Partido Socialista. O painel vai-se compondo. Bom dia a todos, bem-vindos. Que primeira imagem guardam daquilo que foram os debates, e uma vez que a mediatização este ano está a ser tomada como sendo um elemento preponderante, e sobretudo os debates televisivos, peço a vossa leitura a propósito daquilo que viram, do que ouviram, que análise é que fazem até ao momento. Filipe Mendonça Ramos, se calhar começando por si, representa aqui o PPM. O que é possível dizer sobre as eleições legislativas e sobre os debates autárquicos?
Ora, bom dia a todos, bom dia ao painel, bom dia Carlos, bom dia a todos que nos estão a ouvir. Muito interessantes. Temos claramente nos debates uma divisão entre centro-direita e centro-esquerda, portanto acho que é o que vai marcar estas eleições, é de facto esta divisão para ver quem é que consegue condições para a governação. Em debates entre forças totalmente opostas, como por exemplo vimos ainda ontem o CDS com o Bloco de Esquerda, são debates em que cada um está a falar para o seu eleitorado, são debates que não tiveram grande confronto, ao contrário de outras legislativas, onde, por exemplo, estas duas forças opostas lutariam com muito mais vigor por um terceiro ou um quarto lugar, portanto isso seria muito mais importante nessa eleição. Esta eleição vê-se mesmo marcada por uma divisão, uma clara divisão entre centro-esquerda e centro-direita neste contexto, para ver que condições, se serão possíveis, a conseguir algumas condições de governabilidade depois das eleições. nós temos um PS e um PSD que progressivamente nas legislativas dos últimos 15 anos têm sempre perdido votos. Temos pequenos partidos a crescer com alguma representação e vão crescer. O Chega vai crescer, o Iniciativa Liberal vai crescer, acredito que fiquem entre os 4% e 5%. O Bloco de Esquerda talvez seja aquele que mais irá perder, portanto vai haver uma transição ainda assim de votos da esquerda para a direita, mas vai ser um encadeado de votos. Portanto, o Bloco de Esquerda vai perder votos e o PCP também para o PS. O PS ainda assim segura alguns votos ao centro, provavelmente vai buscar votos ao PAN. O PAN se calhar vai ser um dos grandes lesados nestas eleições, parece-me. Acho que corre o risco mesmo de perder qualquer representação que tenha na Assembleia da República. Depois teremos o PSD a conquistar também alguns votos ao centro, mas há aqui uma condicionante. A Iniciativa Liberal vai buscar votos de uma forma muito, muito localizada nas grandes zonas urbanas, exatamente ao centro. E a par com isso temos um CDS que não sabemos também se vai perder votos ou não, porque a máquina do CDS é uma máquina já constituída. Já sabemos que o CDS tem sempre projeções muito baixas, mas eu penso que ficar com menos de 5 deputados vai ser um bocado difícil. Acho que aquilo é aquele garantido que o CDS tem sempre, aquele resultado residual, básico. Mas também é sabido que há muitas pessoas que saíram do CDS e que foram para a Iniciativa Liberal, e mesmo até ao Chega. Mas eu acho que o Chega vai aqui talvez capitalizar um pouco os votos do descontentamento, daquelas candidaturas antissistemas, e é capaz de subir, não tanto quanto as projeções lhe dão. Não acredito que chegue aos 7% ou 8%, mas acredito que claramente entre os 4% e os 6% poderá ter. Estes votos terão que vir de alguém. Estes votos terão que vir de algum lado. Portanto, parece-me que o PSD aqui poderá ter uma perda que não está a contar. Esta divisão do centro-direita poderá ser prejudicial. Enquanto o PS não tem essa situação. Não tem ali ao centro ninguém que lhe vá tirar os votos, a não ser o confronto com o próprio PSD. E aqui é que é ao centro que se ganham eleições. E o PS e o PSD sabem bem que é ao centro que se ganham eleições. Mas estamos num novo panorama, num novo quadro parlamentar, que tem sofrido nas últimas anteriores legislativas grandes mudanças e que pode criar, de facto, um grande problema a nível da governabilidade.
Vamos ver essa questão da governabilidade mais à frente, para já uma primeira opinião, e vamos tentar também ser mais resumidos para, de alguma forma, termos outra dinâmica. Eduardo Antunes, bom dia, bem-vindo. Primeira leitura àquilo que têm sido os debates e àquilo que têm sido as, diria, ideias apresentadas pelas candidaturas.
Olá, muito bom dia a todos, bom dia também aos nossos ouvintes. Bom, eu pegava no que estava a falar anteriormente da tal divisão central entre centro-esquerda e centro-direita, para dizer que acho que isso tem sido, de facto, muito visível, também pela forma como se estruturaram os debates. Ou seja, tivemos um conjunto, e temos tido um conjunto de debates de 25 minutos entre dois candidatos, ou seja, até os dois de esquerda, os dois de direita, um de esquerda, outro de direita, o que for. E depois temos o já habitual debate entre as duas maiores forças políticas do país, que tem um debate que dá nas três televisões ao mesmo tempo, mais de uma hora, e acho que isso sim é que puxa para a habitual existência de um debate muito centrado na visão centro-esquerda, que representa o PS, e na visão de centro-direita, que representa o PSD. E se acho que a perda das eleições, de alguma forma, do governo de Passos Coelho em 2015 ensinou alguma coisa, foi que estaria, na verdade, no tempo de se interromper com esse modelo tão bipartidário da política e que, na verdade, ao ser apenas bipartidário, também é um pouco antidemocrático, porque vicia constantemente os resultados em em A ou B, em sim ou sopas, na verdade, como se diz na gíria popular. E, portanto, inicialmente queria fazer esta crítica da forma como os debates foram estruturados, do facto dos dois partidos com maior força terem sido dado um debate altamente visível, altamente mediatizado em todos os canais de televisão, jornalistas, para o qual também foi criado muito ânimo nas televisões e foi-se falando muito mais desse debate do que qualquer um dos outros, e todos os restantes partidos ficam reduzidos, salvo seja à sua insignificância, ou parece que é isso que se procura fazer, reduzindo a debates de 25 minutos, em que o que é que temos retirado daí? Eu penso que o que temos retirado dos debates de 25 minutos são soundbites, porque não dá para discutir grandes propostas. Alguém apresenta alguma coisa e fica uma frase memorável que aparece no rodapé da televisão, que depois vai ser repetida nas rádios, que depois vai ser repetida nos jornais. Peço desculpa. E, portanto, eu acho que este não é propriamente o modelo mais acertado de debates. Acho que numas próximas eleições, sobretudo a partir do momento em que temos agora novos partidos a jogar o jogo, vou dizer isto assim, acho que é preciso criar outro tipo de dinamismo à volta disto, que não estes debates de 25 minutos para os partidos mais pequenos e um debate grande para o PS e para o PSD. Por isso, de resto, eu acho que têm sido interessantes os debates, mas têm-se retirado apenas esses soundbites, apenas essas frases curtas que depois podem ser mediatizadas pelos média, pela comunicação, tirando no debate que lá está, jogou o centro-esquerda contra o centro-direita, e acho que é preciso rompermos com esse sítio.
Seguimos agora ao encontro do Cândido Oliveira, do Chega, e aqui neste caso para tentar confirmar se de facto temos o Cândido também integrado, devidamente integrado. Cândido, bom dia, bem-vindo.
Olá, bom dia, Carlos, bom dia.
Está no grupo.
A todos os companheiros de painel.
Está no grupo, está bem instalado, e que opinião é que formou até agora sobre esta fase inicial das legislativas?
Bem, eu partilho da opinião que foi expressa há pouco, que de facto os debates de 25 minutos desvirtualizam um bocado esta campanha, passando a importância maior para os maiores partidos da governação. De facto, o que se tem comentado, aliás, eu até achei curioso nas televisões, estarem a fazer uma contagem 6 horas antes, 5 horas antes, 4 horas antes, até ao minuto e ao segundo, de quanto é que ia decorrer o debate entre o António Costa e o Rui Rio. É preciso, de facto, rompermos com esse estigma de que os pequenos partidos não contam para nada. O que é certo é que, no caso, o Chega, como também já foi referido aqui, será um partido que mais irá crescer nestas eleições. O Chega, recordo que teve em 2019 1,29% com 67.826 votos e elegeu um deputado. Mesmo que a pior sondagem seja dos 7%, iremos eleger 6, 7, 8 deputados. E isso na pior das expectativas. Nós acreditamos que iremos eleger mais de 10 deputados nestas eleições autárquicas, nestas eleições legislativas, e que o 1,29% de 2019 passará muito facilmente para 8%, 9% ou até 10%. Recordo que, por exemplo, em Aveiro, nós tivemos 0,74% em 2019, com 2.600 votos. Isto é uma insignificância comparativamente com as sondagens que hoje aponta o Chega para a terceira força política a nível nacional, e que será também reforçada em Aveiro, certamente. O que há pouco foi dito sobre os pequenos partidos, ou os partidos que irão perder votos e, por consequência, irão perder também deputados, eu acredito que o CDS será um grande penalizado em Aveiro, e que irá perder, será eventualmente o partido que irá perder mais votos para o Chega. No entanto, o Chega vai apanhar eleitores de todos os quadrantes políticos, desde a esquerda à direita, e isso já foi provado nas eleições autárquicas passadas, de 2021. Portanto, o Chega é um partido que está a crescer de forma consolidada, é um partido que está a agradar pelo seu discurso, pelo seu debate à... fatores de dinamização do partido a nível nacional e também, obviamente, a nível local.
Temos aqui a leitura do Cândido Oliveira. Vamos integrar também daqui a pouco o Nuno Teixeira do Partido Comunista Português. Seguimos agora para os partidos maiores. Francisco Picado, Partido Socialista. Bom dia, bem-vindo. O que é possível dizer sobre este processo eleitoral até ao momento, aquilo que foi vivido até agora?
Muito bom dia a todos. Começava por desejar um bom ano de 2022 a todos que estão aqui no painel e também a quem nos ouve em casa. Eu penso que há duas ou três notas relevantes neste processo eleitoral. A primeira nota é que Portugal acompanha a tendência daquilo que está a acontecer a nível europeu, com um aparecimento de um conjunto de forças partidárias que alargam o espectro de alternativas dos eleitores. E isso é claramente uma marca que no fundo prolifera por esta Europa fora. Portanto, essa é a primeira nota digna de registro. E, portanto, Portugal tem, neste momento, enfim, quase uma dúzia de partidos onde é possível os eleitores depositarem o seu voto para decidir quem nos quer governar. A segunda nota é que vamos para eleições que supostamente não deviam estar a acontecer. E, portanto, assaca-se a responsabilidade que tem que se assacar relativamente ao facto de termos estas eleições no início de 2022, provocadas pelo chumbo do Orçamento de Estado e pela consequente dissolução do Parlamento pelo Presidente da República. E, portanto, não vale a pena andarmos aqui a escamotear. Estas eleições vieram na pior altura e são, neste momento, um facto consumado, mas são absolutamente necessárias do ponto de vista da fase em que o país se encontra e se encontrava a meio de uma crise pandémica e a meio, obviamente, de uma consequente crise, económica, que deriva da primeira, e, portanto, estamos a falar de um ato eleitoral que seria de todo evitável se os partidos, nomeadamente, em particular, partidos que não deviam ter chumbado o orçamento, mas, enfim, decidiram fazê-lo, e, portanto, estamos num ato eleitoral que vamos ter que enfrentar, e, portanto, é isso que deriva. Portanto, temos um ato eleitoral desnecessário, temos um ato eleitoral com uma proliferação de forças que acompanha, de forças partidárias que acompanha a tendência da Europa, e, basicamente, aquilo que temos assistido é que esta proliferação de forças, em alguns casos, está longe de acompanhar aquelas que são as expectativas do ponto de vista qualitativo que nós podíamos esperar de quem se assume como força política com ideias para, obviamente, representar o povo. E, portanto, o que nós assistimos em termos de debates, mais do que esquerda-direita, mais do que centro-esquerda, centro-direita, e com algumas denominações hoje muito engraçadas, o que nós assistimos nos debates, do meu ponto de vista, é uma separação entre, independentemente de concordarmos com as ideias ou não que são apresentadas, porque, enfim, a apresentação de ideias, felizmente, hoje é livre, mas aquilo a que assistimos é claramente um conjunto de partidos que têm uma representação, que apresentam as suas ideias de uma forma séria, de uma forma construtiva do ponto de vista daquilo que são as soluções de governação para o país, e do outro lado temos um conjunto de pessoas que, enfim, que apresentam as suas ideias enfim, diria que de uma forma completamente arbitrária e sem qualquer tipo de credibilidade para que sejam opção para governar, enfim, e portanto, eu acho que essa é a grande divisão. E os debates, com o seu formato, que é tão criticável como outro qualquer, vieram demonstrar isso mesmo. E, portanto, há aqui, diria que, esta separação clara. Onde é que eu colocaria, onde é que eu faria a divisão? Enfim, vou fazer a referência ao primeiro grupo e depois, obviamente, os restantes estarão no grupo contrário. Mas diria que, obviamente, PS e PSD têm responsabilidades governativas ao longo do tempo e, portanto, apresentam as suas ideias dentro dessa linha de coerência, com propostas, como eu disse, concordo ou não com as mesmas, mas apresentam. Incluiria neste grupo também a Iniciativa Liberal e o PAN. Confesso que, embora obviamente não partilhando todas as ideias, gostei particularmente da abordagem do ponto de vista das alternativas, da apresentação de alternativas por parte do candidato à Iniciativa Liberal. Enfim, e depois o PCP mantém o seu registro que nós conhecemos, coerente dentro da ideia que defendem, e tudo o resto, meus caros, quer dizer, não diria que só vieram cimentar, só vieram consolidar, enfim, aquilo que é já o registro que nós conhecemos, de um conjunto de ideias que, enfim, são válidas, obviamente, continuo a dizer que as ideias hoje são válidas dentro de um registro de liberdade, mas cujo o teor de apresentação, enfim, com os debates que tivemos a oportunidade de assistir, não auguram nada de bom para quem depositar nesses partidos o seu voto. Tenho a lamentar e tenho que o dizer, que faço sem qualquer tipo de hipocrisia, que o CDS vá numa rota de despenhamento total, com tendências a desaparecer, o que é de facto, do meu ponto de vista, uma pena do ponto daquilo que era o partido e daquilo que tinha como registro em termos das ideias que defendia. Eu volto a repetir, concordo ou não com as mesmas, mas de facto tenho a lamentar que o CDS tenha aderido a este segundo grupo de partidos que vão completamente desregulados naquilo que é a sua forma de estar. Enfim, mas eu diria que esta é a grande marca. O resto nós já conhecemos, ou pelo menos vamos conhecendo, sabemos quais são os programas, quais são as linhas programáticas, quais são as linhas de orientação, mas eu diria que esta é a grande divisão. Agora, o esquerda-direita, o centro-esquerda, centro-direita, enfim, há aqui umas novas nomenclaturas, há até uns reposicionamentos engraçados, mas a verdade é que vamos ter estas eleições marcadas por esta proliferação. E, obviamente, que depois veremos, pós dia 30, aquilo que nos reserva o resultado. Os portugueses são soberanos e, portanto, aquilo que nos reserva o resultado e quais são as alternativas de governação que vão surgir.
Já vamos falar um pouco sobre essa questão das alternativas ou das possibilidades que se abrem. Manuel Prior, bom dia, bem-vindo também. Tem sido uma pré-campanha clarificadora ou não?
Tem sido uma pré-campanha. Bom dia a todos, em primeiro de tudo, a quem nos está a ouvir, a quem, aos participantes, desejo de um bom ano também para todos. Sobre esta campanha, ela tem sido aquilo que tem sido possível, quer dizer, uma campanha por meios digitais, por meios informáticos, onde não há o contacto direto com as pessoas, tentar influenciar, tentar passar a ideia de um projeto às pessoas, mas é o que temos, é o que temos. Este registro de debates, onde claramente foi quase que dividido as grandes opções que havia em termos políticos, dois partidos com capacidade e eventual capacidade de governação ou com projetos para governação, onde tiveram um debate grande entre os dois e depois uns debates mais pequenos com todos os partidos que, mais do que apresentarem projetos, tentaram falar para os seus eleitores. É bom ou é mau? É o que temos, foi colocado antes a todos, todos aceitaram. Pronto, agora vamos a ver a decisão do povo. A decisão, os partidos mais pequenos são bons, são maus, como disse o Francisco Picado, não botam longe, nem se têm boas ideias, nem se têm más ideias, nem se são isto ou aquilo. Ele até tratou um bocadinho menos bem os seus ex-colegas de governação, mas pronto, isso é o que temos, quer dizer, cada partido tem as suas ideias.
Peço desculpa, eu não fiz nenhuma, eu não fiz. Nenhum juízo valor sobre as ideias. Eu disse, é a forma como são apresentadas.
Cada partido tem as suas ideias, o seu estilo, não de governação, mas de de projeto de vida para o país e apresentas, e a partir daí estamos em democracia, é o povo que escolhe, é o povo que decide, e depois dos resultados do dia 30, caberá alguma engenharia ao partido que tiver mais votos para tentar arranjar do seu lado político, da sua família política, do seu projeto político, apoios para conseguir uma governação que seja estável e que nos tire desta instabilidade, porque quer dizer, nós estamos numa instabilidade que não foi só por culpa dos outros que são maus. Quer dizer, havia uma coligação que suportava um governo e essa coligação que suportava o governo, com uma maioria, acabou. Deixou de existir. Foi só isso, deixou de existir. Quer dizer, os três partidos que suportavam, ou dois, que suportavam seis anos de orçamento de Estado. Quer dizer, se muita coisa boa foi feita, ou muita coisa má foi feita, ou deixou de ser feita coisa boa, foi porque três partidos tinham uma coligação governamental, uma coligação de suporte de um governo, de um projeto político que chegou ao fim. E votaram contra, chegou ao fim, e não serviram, esses partidos, não serviram no Orçamento de Estado para 2002. Isso é uma coisa natural em democracia, quer dizer, não vamos agora crer que há um Orçamento de Estado para um ano e vocês que são de outro partido, mas que sempre nos suportaram, têm que nos suportar. Isso não funciona bem assim, não funcionou, e a democracia é assim, não há cá ter que ser assim, e se não votarem em favor são maus. A democracia, os partidos votam, as pessoas votam, e esperamos, eu espero sinceramente, que destas eleições do dia 30 saia um bloco político, ou um bloco de um projeto político, ou uma família política, ou o que queiram chamar, mas que consiga trazer estabilidade política para 4 anos para o país, porque o país bem precisa, depois desta pandemia, que haja uma estabilidade política para ver se saímos destas dificuldades económicas e sociais e das pessoas, que está a ser muito grave.
Nuno Teixeira, Partido Comunista Português, bom dia, bem-vindo. Creio que está por aí, Nuno. Eu não estou a ouvir o Nuno, não sei se será uma questão de microfone, mas creio que o Nuno estava integrado. Consegue ouvir-me?
Consegue-me ouvir?
Ah, agora sim, agora com o microfone ligado e estamos todos reunidos, painel completo, menos o PP, que não tem marcado presença no Canal Central, não embarcou ainda nesta viagem para mais 4 anos de conversas regulares. Nuno, e o que é que espera o PCP deste processo eleitoral?
O que nós esperamos em qualquer processo eleitoral, não é? Esclarecer a população, não é? E caminhar para um reforço da CDU, que é importante para resolver os problemas do país, não é? E podemos dizer que estes últimos anos de governação, não é? O PCP e a CDU mostrou bem a importância que tem um conjunto de propostas, um conjunto de questões que foram colocadas, não é? Que ainda hoje são discutidas. Podemos dar um exemplo ainda da questão das creches, que um conjunto de pessoas irão ter a isenção do pagamento da creche, não é? A questão dos transportes públicos, as questões mesmo do aumento do salário mínimo, a questão das pensões, a questão dos livros escolares, um conjunto de propostas que o PCP durante estes dois mandatos, não é? Tem o seu cunho, não é? E podemos dizer que esta força que o PCP teve na Assembleia da República, com esta pressão que o PCP colocou sobre o governo minoritário do Partido Socialista, é uma questão que tem que ser colocada aqui, não é? Foi falado em coligações, não houve nenhuma coligação. O Partido Socialista tinha um governo minoritário onde teria que negociar, não é, com os partidos que estavam à sua esquerda, um conjunto de propostas. Houve, em 2015, por Cavaco Silva, uma obrigação de se assinar um acordo escrito. Após 2019, quando o Partido Socialista foi o partido mais votado, tendo o seu governo minoritário, fazendo com que se pudesse discutir. O Partido Socialista, no último Orçamento de Estado, simplesmente o que colocou foi não querer negociar, não querer continuar a discutir, a sua intransigência, e hoje é bem provável, não é, que isso mesmo foi o que aconteceu. Não é? O Partido Socialista vem anunciar um conjunto de questões que poderiam ter sido discutidas no Orçamento de Estado e serem diferentes. Não é? O Partido Socialista, em relação ao salário mínimo, que até fala agora dos 900 euros, não quis discutir a proposta do aumento do salário mínimo com o PCP, não é? Numa questão faseada. Não é? Manteve os 705, e o PCP foi baixando as suas propostas, sempre numa questão a longo prazo, e hoje... E agora, em campanha eleitoral, António Costa vem anunciar 900 euros para 2026. Ou seja, quando o Partido Socialista e Marcelo Rebelo de Sousa disse que não houvesse orçamento, não haveria eleições, o Partido Socialista parece que assumiu ter uma carta branca para deixar de negociar.
Temos mantido uma vida política nos últimos anos que, se quisermos, funciona por ciclos, e viemos do ciclo da Troika, depois para a dimensão social, a reposição de direitos. Agora voltamos a ouvir falar muito de economia, de salário, salário médio, salário mínimo. Estes são os novos ingredientes da política, Rui Alvarenga, do que está em discussão a partir de agora?
São ingredientes importantes, como é óbvio. Nós acompanhamos a questão do aumento a breve prazo do salário mínimo, mas também estamos preocupados com o emagrecimento ou com a aproximação do salário médio ao salário mínimo, mas são obviamente ingredientes absolutamente estruturantes da nossa vida, e portanto é uma das apostas de praticamente todos que estão mobilizados para a questão da evolução económica do
país. E até que ponto é que isto pode ser decisivo, digamos assim, no processo eleitoral, nas votações e no que se vai passar a seguir? Atendendo exatamente a essa experiência que veio do tempo da Troika, em que há uma convergência de pontos de vista, sobretudo nestes partidos de esquerda, com a governação do Partido Socialista. Agora, com estes temas, com estas agendas, como é que fica a posição de cada um para um eventual casamento futuro?
Eu queria terminar o raciocínio um bocado e iria dizer, Carlos, que é importante, mas não é só isso que é importante, não é? E, portanto, nesses debates também sentimos essa, sobretudo entre António Costa e Rui Rio, sentimos esse foco quase que exclusivo na questão económica.
Falou-se muito da TAP, falou-se
sim, muito...
Sim, muito
nesses aspectos. Mas nós gostaríamos de dizer que esses aspectos são importantes, mas não são os únicos. Nós temos que olhar, em primeiro lugar, neste momento, para esta fase de transição pandémica, para a questão da saúde. É absolutamente estruturante dar ao Sistema Nacional de Saúde esse reforço, não só ao nível de recursos humanos, mas ao nível das condições para, sobretudo, os mais idosos e os mais frágeis terem acesso à saúde de forma mais atempada. E temos que também ter o foco da saúde mais ampla, no sentido da prevenção, a saúde preventiva, e não só uma saúde reativa. E há pouca gente focada nesse aspecto, que é possível cuidar da saúde mental, é possível cuidar do incentivo ao exercício físico, à questão da alimentação mais ponderada. Todos esses aspectos levam a que a saúde se torne bastante mais ágil, no sentido da resolução e ao nível dos constrangimentos que o Serviço Nacional de Saúde tem tido. Nós temos, Carlos, 67,7% da população portuguesa com obesidade e com problemas de peso, de problemas de gordura. E, portanto, isso é um problema absolutamente estruturante na sociedade. E isso advém dos nossos hábitos alimentares, da nossa inércia, de toda essa parte preventiva da saúde que não está a ser tratado. Falamos há bocado em off e noutras circunstâncias da questão da demência. A questão da demência está esquecida do Serviço Nacional de Saúde, não está a ser acompanhada devidamente, nem ao nível da formação, nem ao nível da assistência às famílias, nem ao ao nível da formação. É preciso ver a questão da educação, é absolutamente estruturante, reduzir o número de estudantes por turma para melhorar a aprendizagem, rever o próprio modelo de ensino superior. Falávamos há bocado em off na questão da universidade, a universidade estar mais presente a coadjuvar a governação. Temos que pensar de forma muito ampla na questão ambiental. É absolutamente decisivo. Nós não podemos querer rios limpos e continuar a fechar os olhos às cargas poluentes das indústrias poluentes. O PAN quer taxar as indústrias poluentes e toda a gente fica alarmada por o PAN achar que deva-se, quem polui tem que pagar mais. É óbvio que sim, porque os nossos rios estão completamente contaminados e nós ou podemos ter uma coisa ou podemos ter outra. Não podemos estar constantemente a falar em ecologia e estar a ignorar aquilo que é óbvio. Portanto, a questão económica é fundamental, os salários são fundamentais, obviamente que toda essa discussão vai ser... Nós discutimos, nós defendemos o aumento salarial de 900 euros, 905 euros até o final da próxima legislatura, é esse o objetivo que nós traçamos. Queremos mais tempo para as famílias, para viver. Portanto, defendemos as 35 horas de trabalho semanais e os 25 dias de férias por ano para toda a gente. Queremos apoiar as empresas, reduzir o IRC para os 17% até 2026. Portanto, há aqui toda uma série de aspectos que vão ser, obviamente, denunciados. Nós tínhamos conquistado algumas na negociação com o PS. E eu sobre isso queria só, não vou, há aqui gente que está a apostar na extinção do PAN, eu estou com, compreenderão que eu esteja a apostar na manutenção do PAN na Assembleia, na Assembleia da República. E eu queria, relativamente a este propósito desta, e com isto me calo e é a última parte da minha intervenção, queria dizer que nós não queríamos eleições, isso que fique absolutamente assente, não queríamos de todo, achávamos que as eleições legislativas deviam ser em 2023, queríamos ter discutido até à parte da especialidade este orçamento e que houve pessoas que não quiseram discutir este orçamento nem levar o orçamento à parte da especialidade. Isso que fique bem claro e toda a gente já percebeu quem suscitou este ato eleitoral que é absolutamente desnecessário, bloqueou o país durante meses, os partidos tiveram a discutir as suas lideranças internas, gastamos energia, gastamos o foco, há uma pandemia para cuidar, para sair, e nós colocamos neste momento eleições legislativas perfeitamente dispensáveis para o país e, portanto, gostaria aqui de dizer que nós estamos na luta, queremos, se possível, reforçar a nossa presença na Assembleia da República, mas claramente que não concordamos com o momento em que isto aqui foi despontado.
Eduardo Antunes, Bloco de Esquerda, podemos até seguir diretamente aqui desta leitura do Rui Alvarenga para o Bloco, porque no início de tudo isto havia aquela expressão, é mais o que os une do que aquilo que os separa, e agora? É mais o que os separa do que aquilo que os une?
Eu acho que se mantém igual, eu acho. O Bloco, o PCP, o PEV e até o próprio PS não mudaram. Agora, o que eu acho que aconteceu foi uma vontade do PS querer governar sozinho e deixar que este seria o melhor momento para que isso acontecesse, para conseguir chegar à tal desejada maioria absoluta, e agora as sondagens têm dito todas consecutivamente que isso não vai acontecer. Até... É irónico, tendo em conta que o próprio António Costa já fez campanha contra maiorias absolutas e já disse, noutros tempos longínquos, é verdade, que o povo português não gostava de maiorias absolutas. E eu acho que é isso que vai acontecer após as eleições. Portanto, eu não acho que haja... que existam diferenças novas. Existe, sim, jogo político novo. E existiu esse jogo político do PS que... finge agora de que subitamente o Bloco de Esquerda e o PCP não quiseram apoiar um orçamento, como se tivessem que apresentar qualquer orçamento e o PCP, o PEV e o Bloco de Esquerda tivessem que o rubricar por baixo. Não é assim que funciona, obviamente, quando não existe essa maioria absoluta. Não demonstraram nenhuma vontade de fazer o acordo que o Bloco de Esquerda trouxe para cima da mesa em 2019, tendo em conta que tinha sido assinado em 2015. E agora fingem-se de surpreendidos e, com isso, também, por vezes, apelam ao voto massivo no PS para que tenham essa maioria absoluta e para que não tenham que negociar com ninguém. E as maiorias absolutas em Portugal têm sido de más memórias para os portugueses, quer seja à esquerda, quer seja à direita. Acho que é algo fundamental da política, do sistema político, que se procurem consensos e que se procurem acordos, seja sob que modalidade for, para governar, seja um país, seja uma autarquia, seja o que for. Acho que a existência de maiorias absolutas por si só normalmente leva a uma tendência de tirania e de fechamento do próprio partido em si próprio, que acaba por ser prejudicial até para o próprio partido e para a governação que faz. Dito isto, também estava a falar das sondagens. Ao contrário do que já ouvi aqui falar por várias pessoas neste painel, essas sondagens têm dito que à partida não existirá uma maioria absoluta, que à partida o Partido Socialista deverá ganhar as eleições, mas ainda não é obviamente um dado ganho, e também dizem que há uma luta entre o terceiro lugar, entre o Bloco de Esquerda e o Chega, ao contrário do que tenho ouvido aqui dizer, que parece que o Bloco de Esquerda tinha desaparecido por completo do radar, e não creio que isso vá acontecer. Acho que é possível que seja penalizado, espero que não o seja, mas não da forma como tem sido aqui destacado. Eu também queria fazer um reparo à forma como o Francisco Picado há pouco dividiu os partidos dentro dos círculos de, não sei se era de moderação, se era de aceitação por parte do próprio Partido Socialista. Eu acho particularmente estranho que o Francisco Picado queira colocar perto de si um partido com uma iniciativa liberal, perto da sua moderação, perto da sua amigabilidade, um partido que quer que os estudantes paguem todos os custos dos seus ensinos superiores, ou seja, que se inspira apenas no modelo fantástico dos Estados Unidos da América, e toda a gente sabe que esse modelo de nada tem fantástico, que apenas cria dívidas, muitas vezes de décadas, de 30, 40, 50, 60, 70, 100 mil euros para as pessoas, que não se ajusta à realidade das pessoas, que acaba por reduzir a educação da população. É também um partido que, num dos debates, penso que foi no debate com o PAN, ficou surpreendido com a expressão emergência climática. É um partido para o qual emergência climática não é uma questão. Não existe um problema com o clima, com as alterações climáticas, que seja emergente. E, portanto, se é isto que trazemos para a nossa esfera de moderação, para a nossa esfera de proximidade, eu acho que é, no mínimo, um pouco constrangedor. Já não me lembro qual era a questão que tinha sido lançada inicialmente, mas tinha que deixar este reparo.
Era sobre a questão dos alinhamentos e das agendas, no fundo, se agora vai ser tudo mais difícil.
O que é uma mentira, como acabou de perceber o que disse, não é? Se está perturbado, é uma mentira. É ser de sábado de manhã. Mas eu já lhe explico o que é que disse.
Meus caros, já
não
vamos...
ouviu bem? Problemas nos fones ou tem problemas naquilo que suportam os fones, pela cabeça.
Já vamos clarificar essas questões.
Não preciso explicar, tais super exaltado.
Eu não suporto é mentirosos. Agora... que desvirtuam aquilo que eu disse, não foi isso que eu disse.
Agora vamos ouvir o candidato.
Iniciativa liberal.
Agora vamos ouvir o candidato.
Tem que ser revisto, de facto, porque trazer para aqui gente deste calibre na política é muito má.
Vamos ouvir agora o Cândido nesta segunda ronda. Cândido, esta agenda económica que, no caso do Chega, também foi assumida como sendo prioritária, pode ser aqui um fator a ter em conta no desfecho eleitoral?
Sim, de facto, o Chega sempre se tem debatido, não pelo nivelar por baixo, porque parece que a esquerda quer e centra o debate no aumento do ordenado mínimo, aproximando o ordenado mínimo ao ordenado médio, ficando a maior parte da população com o ordenado mínimo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que o aumento do ordenado mínimo, sim senhora, é bem-vindo, é bem visto e é querido pelo Partido Chega. Mas com o aumento também substancial dos aumentos dos ordenados médios, porque senão daqui a pouco temos metade, dois terços da população a ganhar o ordenado mínimo. Nós não vamos estar lá por baixo, nós vamos equilibrar os vencimentos. Levanta-se muito a questão do e pronto, eu volto a pegar naquilo que disse há pouco o Francisco Picado. Eu de facto também não apreciei esta separação, porque pronto, é um bocado antidemocrático, porque os partidos são todos num debate civilizado, e não me parece bem vir para aqui com dois partidos, são os que têm valor de facto, mais um ou dois que dá jeito juntar ao grupo, e depois os outros são os outros, vêm para aqui pessoas que não têm interesse e que não querem debater e que não sabem debater. Eu não partilho dessa opinião. Eu acho que todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que estão aqui são pessoas de bem, são pessoas de bem. São pessoas que têm boas intenções, que estão num debate democrático e não vêm... Mas não vou perder mais tempo com isso. Passo só aqui a dizer que em Aveiro nós vamos eleger o Jorge Valcestina, que é o Presidente da Mesa Nacional do Partido, e nós defendemos... Eu tenho aqui 10 medidas das 100 medidas que o Partido apresenta como solução para os problemas do país. Portanto, isto não é um debate de demagogo, é um debate sério. E nós apontamos como medidas essenciais, e o André Ventura tem dito isso constantemente nos debates, menos cargos políticos, não só na Assembleia da República, mas em todo o território nacional. É um absurdo a quantidade de pessoas que estão a absorver o dinheiro do erário público.
Cândido, mas nós não vamos... Essas questões têm passado pelos debates e pelas televisões. Eu creio que o público vai estando mais ou menos identificado. Nós estamos mais numa questão analítica do que propriamente a ir a fundo àquilo que são os programas, mais a tentar perceber também de que forma vai sair o país deste processo eleitoral. E aí, Filipe Mendonça Ramos, e era a questão, até que ponto é que estas agendas podem ser decisivas ou não na viabilização e na estabilidade do que vem a seguir?
Eu não vou entrar em campanhas, porque eu não estarei em campanha, eu só estou aqui para comentar neste momento estas questões da possível quadro político é que vai sair depois daqui do resultado possível. Nós temos uma, como há pouco estava a dizer, temos uma esquerda, temos um PS, um centro-esquerda, digamos, nesse campo mais confortável. Embora a memória seja curta e as pessoas esquecem-se que António Costa, nas últimas legislativas, não quis nenhum acordo escrito, veio dizer que tinha condições para governar e afinal não tinha. E depois estas questões pós-eleições são sempre muito, muito facilmente alteradas, não é? Se virmos até historicamente, imagine o que é que aconteceu depois das últimas eleições antecipadas, que foram eleger um governo de José Sócrates e aquilo que foi para a governação de Portugal. Portanto, às vezes estas soluções de anteciparmos eleições podem não ser as melhores. Mas eu penso que António Costa tem aí melhores condições para conseguir... ainda assim, um novo acordo com o PCP e com o Bloco de Esquerda, caso tenha a maioria na Assembleia da República. E penso que aí as coisas são sempre, porque a memória é curta, como eu digo, e portanto estas questões depois são sempre, em nome do interesse nacional, são sempre superadas e, portanto, visto que até o PS seguramente vai tirar votos ao Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda vai estar muito longe dos 9% que já teve, vão ficar muito mais fragilizados e muito mais expostos a isso. Depois, se acontece o PS de facto ser o partido mais votado, mas se acontecer que o centro-direita tenha até mais representantes na Assembleia da República, estamos perante uma possibilidade de uma geringonça, mas à direita. E às vezes, pela boca morre o peixe, costuma-se dizer, e não vá à direita depois ter que engolir, se calhar, um enquadramento governativo que contestou anteriormente. Vamos ver. Quanto ao CDS perder votos, eu não estou assim tão seguro. Como eu disse, o CDS tem votos muito localizados, é por isso que nas sondagens seria sempre mais baixo, mas depois esta nova direção não tem carisma, mas trabalhou bem as estruturas, e vimos isso nas autárquicas, e não perdeu votos. E eu penso que aquela base o CDS vai segurar. Aqueles 5 deputados, aquilo não se vão perder assim tanto quanto as pessoas pensam. E aquelas expectativas do Chega a crescer tanto, se calhar vai ter também uma desilusão, porque não vai crescer isso. Aliás, se nós virmos, por exemplo, aquilo que se passa nos Açores, O Chega e a Iniciativa Liberal demonstraram não ser parceiros fiáveis para nenhuma governação. São inconstantes, são instáveis, são imaturos e isso é muito problemático, mas a opinião pública sabe olhar para isso e sabe perceber. E, portanto, o Chega e o Iniciativa Liberal também perdem votos por causa disso, ou não conseguirem constituir-se parceiros seguros de qualquer solução governativa que possa aparecer.
Vamos ver isso no dia 30.
Mas olha, tenho a certeza porque...
Meus caros, vou ter que avançar agora para o Nuno. Vou avançar agora para o Nuno, estamos a caminhar para o final do programa. Nuno, também nesta segunda ronda e sobre aquilo que podem ser os desfechos previsíveis a 30 de janeiro. O país tem condições para retomar um caminho, diria, de alguma estabilidade? Não estamos a ouvir o Nuno, creio que é questão de microfone, outra vez. Agora
eu,
sim.
Não liguei outra vez.
Agora sim.
Eu acho que nós temos todas as condições de fazer um caminho de estabilidade. Agora, o que se coloca aqui, que acho que há uma coisa muito importante, é o estabilidade para quê? É estabilidade para resolver o quê? É estabilidade para a estagnação dos salários, estabilidade para continuarmos com os problemas que temos no nosso Serviço Nacional de Saúde, não é? Fala-se aqui muito do aumento do salário mínimo. E fala-se, e muitos partidos colocam o aumento do salário mínimo e a estar a chegar ao salário médio. E depois vão falando do aumento do salário médio. Mas esses partidos simplesmente continuam a apoiar e a não querer alterar as medidas que a Troika colocou, não é? E que PSD e companhia colocou no Código de Trabalho nos anos da Troika. A questão da caducidade da contratação coletiva tem contribuído para que não haja uma alteração dos salariais. Um conjunto, milhares e milhares de trabalhadores estão a chegar ao salário mínimo, a ser, digamos, caçados pelo salário mínimo, devido a não haver negociação coletiva. As empresas, as associações patronais não discutem a contratação coletiva e o que tem vindo a acontecer é que trabalhadores que tinham alguma distância do salário mínimo, neste momento estão ou no salário mínimo ou muito perto. Nós podemos ter toda a estabilidade política e muito se fala até numa maioria absoluta, que maior estabilidade política muitas vezes é colocada ao país. Mas uma estabilidade política para quê? Para resolvermos ou para deixarmos tudo na mesma? O país enfrenta um conjunto de uma crise pandémica e o Partido Socialista, até em relação ao Orçamento de Estado, tínhamos muitas dúvidas em discutir as questões da saúde. Porque um conjunto de questões que estão ainda no Orçamento de Estado de 2021, o Partido Socialista não as colocou em prática. São um conjunto de questões. Estabilidade para quê? Nós estamos sempre prontos para apoiar qualquer proposta que seja o progresso do país, qualquer proposta de reforço dos direitos dos trabalhadores, não é? De melhoria da economia. A questão que colocamos é estabilidade para quê?
Francisco Picado, já foi aqui citado uma ou duas vezes nessa forma como se referiu a esta pulverização no quadro parlamentar. O que é que isso pode trazer a partir de 30 de janeiro?
Três notas breves e sucintas. A primeira, eu sou intolerante à mentira. Posto este ponto prévio, primeira nota, eu não disse, não dividi os partidos entre bons e maus, isso há aqui um especialista no painel que faz isso. E nem sequer dividir os partidos entre as ideias que concordo e com as quais não concordo. Senão, obviamente, como disseram, não tinha chamado à colação o Iniciativa Liberal. O que eu disse é que, do ponto de vista dos debates, houve partidos que se apresentaram num grupo mais esclarecedor para o eleitor comum e houve um conjunto de partidos que se apresentaram num grupo menos esclarecedor para o eleitor comum. Vou estar a abanar a cabeça. Esta é a primeira nota. Segunda nota, e meti no primeiro grupo e volto a repetir, o PSD, o CDS, o PAN e o Iniciativa Liberal, e no segundo grupo meti todos os outros partidos. Isto é a minha opinião do ponto de vista dos debates que eu vi, e os senhores não me vão, obviamente, violar aquilo que é a minha opinião. Podem estar contra, mas não vão é desvirtuá-la. E, portanto, esta foi a abordagem que fiz. Segunda nota, muito, que eu penso que é muito relevante, toda a gente já percebeu quem é que provocou eleições. Não vale a pena estar em negação. Aliás, foi aqui chamada à colação a questão do orçamento na generalidade e na especialidade. Obviamente que a maioria dos portugueses não percebem isto, mas quem anda na política percebe. E toda a gente sabe bem quem é que não houve o orçamento para a especialidade. Toda a gente sabe bem. Não vale a pena andarmos aqui a inventar. Terceira nota. Volto a repetir, e eu acho que é importante percebermos o cenário que temos aqui à nossa frente. Que é, no cenário comum à Europa, de pulverização e proliferação de forças partidárias, e volto a repetir que não é um cenário exclusivo de Portugal, é um cenário comum à Europa, e o que não deixa de ser saudável. O que não deixa de ser saudável. O problema não é se há mais ou menos forças partidárias. O problema é que forças partidárias é que aparecem e o que é que fazem com o seu aparecimento. E o que acontece, e o que nós temos olhado também na Europa, é que nesses países onde aparecem forças partidárias que acabam por integrar grupos de governação, é necessário que as mesmas apresentem, todas em conjunto, quer as de maior dimensão, quer as de menor dimensão, um grau de maturidade política suficiente que percebam que têm que levar a um entendimento governativo. Porque senão temos casos, como tivemos na Europa, de meses e de anos, onde as forças partidárias demoraram a entender. E esse, para mim, é o ponto-chave. Não é se não têm ideias boas, têm ideias más. Aqui não há partidos bons nem maus. Há ideias diferentes. E há ideias que são apresentadas de formas diferentes. Agora, o que é importante é que essas pessoas que estão na política percebam que isto não é nenhum jogo de futebol. E que estamos a decidir sobre a vida das pessoas. E que, independentemente da maior ou menor convergência das ideias, tem que ter maturidade suficiente para perceber quanto é que chega ao entendimento. E essa, para mim, é a questão-chave. Depois, se há maioria absoluta, se não há maioria absoluta, se o partido A tem 3, 5, 7, 8, 9, eu podia estar aqui a fazer futurologia, obviamente tenho uma opinião, mas é absolutamente irrelevante. Porque quem decide é quem vota. Quem decide é quem vota. E, portanto, o que interessa é que do resultado saia um conjunto de partidos que percebam, volto a repetir, que tenham que encontrar uma solução de convergência para poder governar o país.
Manuel
Prior... E é este o cenário que tem andado pela Europa fora. E agora o resto podem dizer o que quiserem, mas o caminho penso que é por aqui e penso que essa é a questão-chave que aqui está, independentemente de ser A, B, C ou D.
Manuel Prior?
O PSD está-se a apresentar nesta campanha com o projeto próprio de governação. E nesse sentido quer mais votos, quer ganhar as eleições. E para isso apresentamos um projeto de governação para as pessoas, para a economia, para os serviços públicos que estão muito maus, nomeadamente a saúde. E é por aí que a gente vai. Não vamos nesta guerra de bons, maus, disto, daquilo, destas coisas todas. Apresentamos o nosso projeto, o nosso estado de governação, e vamos esperar que o povo, na sua, como em muitos lados e muitas, em todas as eleições das democracias, no seu recato da sua urna, escolha quem acha que é mais capaz e, a partir daí, eventualmente, em coligação ou não, ou com suporte parlamentar, e iremos tentar, se for caso disso, trazer estabilidade ao país para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar muito os serviços públicos que nestes anos se degradaram um bocado valente, para resolver os problemas como os da TAP, que é um problema que está a custar muito a cada português e a todos nós, e é por aí que a gente vai, pronto, e isso dia 30 o cidadão no seu recato irá escolher aquilo que acha melhor para o seu país. E era só esta intervenção, mas antes de fecharmos ao caso, queria deixar aqui um voto de pesar a uma pessoa amiga que faleceu hoje, o António Regala, que foi um dos nossos, já esteve neste programa várias vezes, foi um dirigente ativo do Beira-Mar, foi presidente do Beira-Mar, foi membro da Assembleia Municipal, foi dirigente do Partido Comunista, mas era essencialmente uma boa pessoa e um bom amigo. Queria deixar aqui um voto de pesar à família e às pessoas que lhe são mais próximas.
Sem dúvida, uma nota recente informativa, foi logo antes do início deste programa, mas já demos conta dessa informação, um antigo deputado municipal envolvido em inúmeros processos autárquicos, mas também ligado ao associativismo, ao dirigismo desportivo, e creio que o posso fazer em nome de todos, fica esta referência à figura de António Regala no fecho deste programa Canal Central, o último antes das eleições legislativas. A todos os que aqui estiveram e os que seguem o programa, desejo os votos de um bom ano, 2022, e depois das eleições cá estaremos para analisar os resultados eleitorais. A todos, votos de um bom fim de semana.